O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Depois de uma semana de ato, voltamos ao Xadrez Verbal, como a gente gosta, né? Aqui no estúdio, com a volta de Felipe Nobre Figueiredo.
Sobrevivi.
Sobreviveu, ainda bem, voltou inteiro para mim. Demos um abraço gostoso aqui no estúdio, vocês perderam. Mas enfim, bem-vindo de volta, Felipe. Shalom Adonai.
Muito obrigado, shalom salam a todos que nos ouvem, todos que sentiram saudade, todos os eventuais novos ouvintes que estão chegando aqui com a estreia do Nerdologia. Só para contextualizar a brincadeira, né? Eu passei as últimas 3 semanas e meia fora, estava fazendo um curso em Israel. Fizemos um programa comigo direto de lá, porém na semana anterior foi feriado e na semana posterior não deu para fazer, desculpem. Porém, sobrevivi, inclusive teve um princípio de incêndio no meu voo de Tel Aviv a Frankfurt. Isso não é brincadeira, até postei nas redes sociais como uma forma de extravasar, você pousar acompanhado por caminhões do corpo de bombeiros alemão. Agradecer todo mundo que mandou mensagens nesses tempos, todo mundo que sentiu falta do programa, mandou seus pitacos, mandou seus links. Felizmente ou infelizmente, muita gente não vai dar para citar nominalmente o pessoal nessa abertura de programa, como a gente costuma fazer, mas semana que vem volta ao normal. Para quem ouve no YouTube, os dois últimos programas eu não upei no canal, mas farei isso nos próximos dias, porém esse daqui já estará, como espero que vocês estejam ouvindo. E finalmente, como a gente não teve programa semana passada, o programa de hoje vai ser um pouquinho mais longo, inclusive com 3 blocos de giros de notícias, para a gente poder cobrir bem o que aconteceu nas últimas 2 semanas. E como uma nota triste, gravamos esse programa, né, na sexta-feira, dia 17 de junho, sempre gravamos às sextas-feiras, aqui nos estúdios da Central 3, como o Matias disse, pessoalmente, do jeito que a gente gosta, do jeito que rende também. Porém, no dia de hoje, infelizmente, tivemos o falecimento de Rubem Aguirre, o professor Girafales.
O homem que nos ensinou que só estava enganado quando pensou que estava enganado.
O professor linguiça, que mostrou que um pouco de sedução faz bem, né? Nesse tempo de hoje, né, com o pessoal mandando nudes não solicitados, né? Você vê essa história da mulher que mandou a resposta e tal. É um pouco de romantismo, levar flores, entrar para tomar uma xícara de café.
Não era só café,
mas... não sei, mas enfim, o Kiko precisava de uma figura paterna, poxa. Mas enfim, segue o jogo.
Vamos lá, vamos pro primeiro giro de notícias.
Giro de notícias.
Notícia do último dia 6 de junho. E se o professor Girafales sobrava romantismo, tem um homem que falta tato, falta humanidade, falta muita coisa. Erdogan afirma que mulher que não tem filhos é meia pessoa. Eu perdi a conta de quantos ouvintes mandaram essa notícia pra gente.
Não, eu fico muito feliz que eles lembrem da gente quando vem o Erdogan, o Erdogolum. Né? Não poderíamos deixar de abrir o programa com essa notícia, né? Falando dessa criatura. Né? Então tá aí pra nosso ouvinte que não tem filhos, não pretende ter filhos, né? Acha que... Ou enfim, não sabe, né? Tem a possibilidade aberta, mas não sabe. Enfim, saiba, né, o que o líder turco, o projeto de ditador turco, pensa de você. E ainda na Turquia, nós tivemos um atentado em Istambul, agora uma notícia mais séria, né? No último sexta-feira, dia 10, deixou pelo menos 11 mortos em Istambul e mais ou menos 40 feridos. O atentado foi assumido pelos Falcões da Liberdade do Kurdistão, que são uma facção, digamos assim, uma dissidência mais extremista do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Lembrando que a luta curda pelo estabelecimento do seu próprio país vem de mais ou menos um século, porém tem se intensificado bastante nesses anos com a guerra na Síria, e a Turquia tem reprimido esse movimento, essa luta. Inclusive, já mencionamos em alguns programas que existem suspeitas de colaboração entre a Turquia e o Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico, para os menos íntimos. Então, está aí o atentado em Istambul, infelizmente, deixando 11 mortos.
Pulamos para o dia 9 de junho, já que Obama anunciou respaldo a Hillary Clinton, mas também recebeu Bernie Sanders na Casa Branca em busca de unidade do Partido Democrata.
A Hillary, que venceu basicamente todas as últimas primárias democratas, inclusive na Califórnia, né, que é o maior estado americano, e que era onde o Bernie Sanders depositava suas últimas fichas, se não para reverter um cenário muito difícil da primária, mas pelo menos para conseguir uma votação expressiva de forma simbólica. A gente comentou isso aqui, que ele focou todos os esforços dos últimos meses de campanha na Califórnia. Mesmo assim, teve uma vitória da Hillary, como era muito esperado, né? Muita gente criticava, inclusive a gente recebeu algumas dessas críticas, que são válidas, tá? Um abraço a todos os nossos ouvintes, que né, a gente sempre fala isso, discordem de tudo que vocês leem e ouvem, especialmente da gente. Comentavam que essa vitória, esse clima de vitória garantida da Hillary era superestimar a Hillary, ou então subestimar as forças do Bernie Sanders, mas querendo ou não, era esperado que a Hillary Clinton, contando com todo o establishment democrata, fosse ganhar. Já ganhou o respaldo, o apoio público do Barack Obama, porém, nesse gesto aí, ele recebeu Bernie Sanders para tentar dar uma unidade ao partido e tentar fazer com que os eleitores do Bernie Sanders, que seriam, digamos assim, um movimento mais à esquerda dentro do Partido Democrata, também apoiem a Hillary Clinton. E ainda nos Estados Unidos, nós também tivemos muitos protestos na última semana na Universidade de Stanford, que é uma das principais universidades do mundo, em relação ao caso de estupro na universidade, que o culpado, né, ele foi declarado culpado, Brock Turner, ele recebeu uma pena de apenas 6 meses de prisão, menos de 4% da pena que ele poderia enfrentar pelo júri, e foi considerado que a universidade foi omissa no caso, e de que parte da sua pena, no motivo da sua pena pequena, ele ser justamente aluno de uma universidade tão prestigiada. Então também temos aí esse caso nos Estados Unidos.
Também no dia 9 de junho, Israel anuncia medidas ofensivas, entre aspas, depois do atentado em Tel Aviv.
Essas aspas são do El País, né? A gente sempre recomenda diversos noticiários internacionais aqui, o El País é um deles. Nesse atentado em Tel Aviv, eu estava em Israel ainda, inclusive muita gente comentou, brincando, que eu dei o furo da notícia em relação ao Brasil, que eu tuitei sobre isso para avisar as pessoas, né? Porque eu sabia que a notícia em algum momento ia chegar e especialmente familiares, tá, poderiam ficar preocupados, e eu tuitei isso. Foi um atentado numa região, como é que eu posso dizer, uma espécie de mercado, uma rua comercial, uma espécie de Oscar Freire de Tel Aviv, vai, para uma analogia, né, a região do Sarona, em que dois atiradores deixaram pelo menos 5 mortos e outras 16 feridas. E logo depois desse atentado, o Netanyahu, ele entrou em rede nacional e algumas das medidas é de que ele suspendeu todas as autorizações de viagem dos palestinos de saírem dos territórios palestinos, especialmente a Jerusalém, lembrando que estamos na época do Ramadã. Então, as orações nas esplanadas das mesquitas, que é chamada de Monte do Templo pelos judeus, a gente vai falar um pouco mais desse assunto ainda hoje, toda essa questão foi muito condenada também pela comunidade internacional, que viu isso como uma forma de punição coletiva, digamos assim, já que foram mais de 80 mil autorizações de viagem, tanto que logo depois, boa parte dessas autorizações foram restauradas para mulheres, crianças e idosos. Acho que apenas os homens abaixo de 45 anos tiveram suas restrições de trânsito, né? A verdade é essa, né? Inclusive, eu fui para os territórios palestinos. Eu não comentei isso no Twitter, no Facebook ainda, porque eu estou esperando fazer uma coisa mais elaborada sobre isso. Mas, por exemplo, eu fui até Belém, onde tem um grafite do Benz, que é bem conhecido, de uma pomba, tal, com uma mira na pomba. E, de fato, você atravessa a rua, mas esse ato de atravessar a rua envolve você passar por um checkpoint, muitas vezes vai passar por revistas, guaritas, o muro como um todo. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, não é uma coisa aconchegante, muito pelo contrário. Então tiveram essas medidas que foram muito condenadas, tanto que depois algumas foram restauradas justamente por serem o caso do Ramadã. Porém, de qualquer jeito, não dá para apoiar, para concordar com o atentado que ocorreu no Sarona, especialmente porque eram pessoas comuns, vivendo sua vida comum, não era nem um alvo militar, alguma coisa assim, um alvo da própria ocupação. Tanto que chegou-se, né, e aí é um ponto que eu queria chegar ao falar disso, a Arábia Saudita condenou o atentado. Pela primeira vez, um atentado cometido em Israel foi condenado pela Arábia Saudita. Só que na própria condenação, a Arábia Saudita falou isso, de que não se tratavam de alvos militares nem de colonos ocupantes. Ou seja, dando a entender que nesses casos ela não condenaria. Mas então foi um atentado. Mas é curioso como lá, no dia seguinte, a vida seguiu normal. Sim, é mais ou
faz
menos.
Faz parte já do cotidiano.
É, mais ou menos que nem a relação à violência urbana em São Paulo. É óbvio, a partir do dia seguinte tinha muito mais segurança, mas isso em Israel é uma constante. Você não fica 5 minutos sem ver uma arma, e quando eu digo sem ver uma arma, eu tô falando um fuzil, uma submetralhadora. Guarda de museu lá usa submetralhadora, tá? Isso não é um exagero, não é uma figura de linguagem. Eu fui no Museu de Israel, que fica em Jerusalém, um baita do museu, fiz vários materiais pro canal do YouTube, inclusive, fiquem no aguardo. E você passa por uma revista que aqui no Brasil você só passa, sei lá, em aeroporto. Entendeu? Mas, enfim, tá aí. Falei demais.
Falou demais. Só lembrando, Belém, no caso, não é a capital do Pará, onde realmente Jesus Cristo nasceu. Segundo o outro lá.
Quem foi que fez essa?
Foi o Jardel.
Não, não foi o Jardel.
Foi o Valdomiro.
Acho que foi.
Valdomiro ou o Claudio Miro, eu sempre confundo os dois. É. Centroavante do Internacional.
Que foi jogar em Belém do Pará e disse que era a terra de Jesus.
Mas caberia pro Jardel também. Dia 10 de junho de 2016, informa a Folha de São Paulo que deserções despencam na Coreia do Norte após posse de Kim Jong-un.
Após a posse do gordinho, a Coreia do Sul teve uma redução de 39% de desertores, refugiados, requisitantes de asilo, enfim, o termo que vocês preferirem, já que esse caso, obviamente, para o regime da Coreia do Norte, são desertores, traidores, enfim. Entre as causas, especula-se que estão, primeiro, a flexibilização da Coreia do Norte em relação à comunicação de seus habitantes com familiares que estão fora, também a flexibilização de viagens para a China e também a flexibilização da economia informal. As questões econômicas na Coreia do Norte estariam mais amenas, já que a Coreia do Norte agora está fazendo apenas vistas grossas para trabalhos informais e o chamado mercado negro dentro de uma economia extremamente fechada, de um governo extremamente, não é nem autoritário, né? Já é totalitário, lembrando que são coisas diferentes, como é o caso da Coreia do Norte. Então, nos últimos anos, desde 2011... caiu em 39% o número de norte-coreanos que vão até a Coreia do Sul.
E só, me corrigindo, foi o Claudio Miro. Eu falei entre o Claudio Miro e o Valdomiro, os dois jogaram juntos na mesma época, mas foi o Claudio Miro que deu a citação de Belém como terra onde nasceu Jesus Cristo. Vamos passar agora para o nosso quadro opinativo, a coluna aberta.
Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes, the girls are singing.
No começo dessa semana, dia 13 de junho, não há mudança de posição sobre Palestina, diz o Itamaraty após ameaçar mudar de voto na Unesco.
Essa coluna aberta será um grande compilado da política externa brasileira nas últimas duas semanas, né, das questões envolvendo o chanceler José Serra e o Itamaraty. O primeiro assunto que chamou bastante atenção foi essa questão de que o Itamaraty soltou uma nota dizendo que uma decisão da Unesco desse ano, na qual o Brasil votou a favor, ela era desproporcional, que o que era? Esse texto da Unesco sobre os patrimônios da humanidade, os lugares santos da cidade antiga de Jerusalém, mencionava a importância desses lugares, especialmente para o Islã, e defendia o acesso das três religiões e tudo mais, porém, tinha uma postura pró-árabe, tanto que ela era redigida, movida por seis países árabes. O Brasil, e isso é necessário dizer, inclusive está na nota do Itamaraty, e na nota do Itamaraty agora na gestão Serra, sendo que esse documento da Unesco foi aprovado na gestão Mauro Vieira. O Brasil trabalhou para diminuir o tom dessa declaração, o tom anterior era muito mais radical, no sentido pró-Palestina e pró-patrimônio cultural islâmico, por assim dizer. O Brasil trabalhou para diminuir o tom dessa nota, porém, nessa semana, o Itamaraty soltou esse comunicado à imprensa, dizendo que não aceita que a decisão não faça uma referência expressa aos vínculos históricos do povo judeu com Jerusalém, particularmente o Muro Ocidental, santuário mais sagrado do judaísmo, é um erro que torna o texto parcial e desequilibrado. Né, o Muro Ocidental, também conhecido como Muro das Lamentações, a última muralha que restou do antigo Templo de Jerusalém. O Templo de Salomão, não o que tem aqui em São Paulo, o genérico. o templo do Salomão, Salomão mesmo. O Itamaraty soltou essa nota e dizendo na nota que se essa questão não for revista pela Unesco na oportunidade própria, o Brasil pode revisar o seu voto em relação a esse documento, que foi aprovado com 33 votos a favor, como eu disse, um incluído do Brasil, 6 contra, 17 abstenções e 2 ausências. O que isso quer dizer? No momento, não muita coisa. A verdade é, isso acabou causando muito mais celeuma do que um resultado prático. Tanto que o Itamaraty disse que não há mudança de posição sobre a Palestina. Não há mudança de posição em relação ao acesso aos lugares santos de Jerusalém. Não há mudança de posição em relação ao estabelecimento do Estado da Palestina nas fronteiras de 67 e na solução de 2 estados para 2 povos. E não existe mudança em relação a outra polêmica que deu, que é em relação ao termo potência ocupante. O que acontece? Alguns países condenam o uso da expressão potência ocupante para designar Israel em relação aos territórios palestinos e Jerusalém. Lembrando que Jerusalém, do ponto de vista jurídico, ainda é reconhecida como território internacional. Alguns países não aceitaram o uso desse termo, porém o Brasil não protestou em relação ao uso desse termo, porque o Brasil considera que aquele território é palestino, é do que deveria ser o Estado palestino. Então, criou-se uma polêmica, digamos assim, ocorreu uma pequena confusão nas notícias que falaram sobre isso. Por quê? Porque alguns países protestaram em relação a esse termo e aí colocaram esse protesto embutido na nota do Itamaraty, quando não é o caso. Repetindo, o Brasil já usou várias vezes esse termo potência ocupante para designar Israel em relação aos territórios que o Brasil considera que são palestinos. Tanto que a própria nota do Itamaraty de agora, de 9 de junho, fala decisão sobre o patrimônio cultural nos territórios ocupados. Ou seja, o Brasil afirma que o que existe é uma ocupação. Então essa nota, muito provavelmente, foi para suprir uma lacuna, de fato, né? Porque existe até uma diferença terminológica aqui, né? A gente sabe que o idioma pode ser como uma forma, um mecanismo de poder, um mecanismo ideológico. Então nós temos o mesmo lugar, e a gente já comentou isso em alguns programas, lembrando para o pessoal, quando vocês veem Esplanada das Mesquitas e Monte do Templo, é o mesmo lugar, Só que um é o termo que os islâmicos usam, outro é o termo que os judeus usam. E para os cristãos, não há tanta diferenciação, porque para os cristãos esses lugares não são tão importantes assim.
Inclusive foi aprovada essa semana a nomeação de todas as paradas de ônibus em Israel em árabe também.
Ah, sim, mas porque lá essa questão do idioma dependia do município. Então, por exemplo, em Tel Aviv, como é uma cidade cosmopolita e tem uma grande população árabe, você tinha basicamente tudo em três idiomas: hebraico, árabe e inglês. Só que você vai para uma cidadezinha do interior, às vezes está tudo em hebraico. Você vai para Tira, por exemplo, que é uma cidade árabe, israelense, o árabe é muito mais presente do que o próprio hebraico. Então eles estão tentando uniformizar isso porque depende do município. É uma zona, isso, em bom português. E outra questão curiosa é que nos hospitais, tudo é em hebraico, árabe, inglês e russo. Porque lá tem uma grande comunidade russa que chegou pós-dissolução da União Soviética. Então ainda tem essa. Lá tem jornal impresso em russo, vende medicamento russo. Não, inclusive, aproveitando, conta uma pequena anedota. Lá tava um calor dos infernos. Não, mas teve um fim de semana que foi o fim de semana mais quente do século XXI em Israel. E ainda por cima eu tava emassada no meio do deserto, 55 graus. E por conta disso, uma coisa boa em Israel é que lá absolutamente tudo tem ar-condicionado. Tudo. Todo lugar tem ar-condicionado. Só que de tanto ar-condicionado eu fico meio resfriado. E aí eu queria comprar alguma coisa tipo um Coristina, alguma coisa assim. Aí fui na farmácia, né? Falei inglês com o cara. O cara, quando viu que era brasileiro, começou a falar de futebol, obviamente. E aí ele me deu um remédio que era russo. Aí eu peguei os componentes, né? Enfim, vi que tinha uma parte do rótulo em inglês, tirei uma foto e fui jogar no Google para que era, para não tomar nada desconhecido. Em suma, resumindo, na Rússia, para os russos, né, e consequentemente lá, se você fala que está com um resfriado, eles te recomendam um anti-inflamatório que é proibido pela Anvisa porque ele destrói o fígado. O nível era esse, entendeu? Aí eu peguei, não tomei o negócio, para variar. Mas, enfim, voltando aqui, então essa questão do idioma também faz parte dessa disputa constante pela legitimidade de Jerusalém. Lembrando que no Monte do Templo, barra esplanada das mesquitas, tem a pedra fundamental, que seria onde Deus teria, a partir dali, Deus teria dividido o mundo, feito o mundo, que também é uma coisa sagrada para os cristãos. Porém, comparando com outros locais de Jerusalém, como o Santo Sepulcro, acaba não tendo tanta relevância, especialmente porque é o lugar mais sagrado dos judeus, é o Muro Ocidental. Então, em relação a essa nota do Itamaraty sobre a questão da Unesco, o Brasil muito provavelmente quis demonstrar solidariedade com Israel, muito provavelmente marcar também uma divisão aí, mais uma tentativa do Serra de marcar uma divisão entre a sua política externa e a anterior. Porém, no fim das contas, não representa muita coisa, tá? Pelo menos até o momento. Vamos lá, próxima notícia bem rapidinha. Na Argentina, né, essa questão das relações serem ideológicas ou não, uma coisa frequentemente trazida à tona justamente pelo José Serra. Na Argentina, o Marcos Penha, o chefe dos ministros da Argentina, braço direito do Macri, disse: se Dilma voltar, teremos a melhor das relações. Colocando que a relação Brasil-Argentina, para a Argentina, é importante do ponto de vista de Estado, independente de governos, independente de ideologias. Continuando, o Serra recebeu sua primeira visita oficial, que foi o chanceler do Paraguai, o senhor embaixador Eládio Loizaga, que visitou o Brasil no dia 8 de junho de 2016, e firmaram dois acordos, inclusive. Um para a construção de uma ponte internacional sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho, que fica no Mato Grosso do Sul. Se tivermos algum ouvinte de Porto Murtinho, nos mande um abraço.
Temos um amigo que vive perto de Porto Murtinho.
Quem?
Pedro Menem.
Ah, sim, sim, mas acho que ele não nos ouve.
Não nos ouve porque ele justamente está lá no meio do Pantanal.
Então você está dizendo que a gente não tem ouvinte de Porto Murtinho, isso?
Eu estou falando que ele mora na zona rural de Porto Murtinho.
E a cidade de Carmelo Peralta, departamento do Alto Paraguai. E também tivemos essa ponte será uma ponte rodoviária. E também tivemos um acordo sobre serviços aéreos entre o Brasil e o Paraguai. O Brasil é o maior parceiro econômico do Paraguai de longe, inclusive boa parte das exportações brasileiras ao Paraguai são produtos de valor agregado, produtos manufaturados, ou seja, uma relação muito beneficiária ao Brasil. E lembrando que o Paraguai, até pelo episódio Fernando Lugo em 2012, foi um dos países que mais defendeu o governo Temer, das críticas externas que nós tivemos da Venezuela, da República Dominicana, por exemplo, da República Dominicana não, da Nicarágua, dizendo que não gostamos quando nos meteram nos nossos assuntos, então não queremos que eles se metam nos assuntos dos outros. Então também é simbólico que a primeira visita que o Serra receba seja do chanceler Paraguai.
E só um parênteses, o governo atual do Paraguai não é mais interino, é um governo eleito democraticamente.
Sim, eleito democraticamente. Inclusive a Dilma esteve na posse, se não me engano.
Sim, sim, do Horácio Cartes.
É, acho que... Agora estou na dúvida, mas acho que a Dilma estava lá. Se não estava a Dilma, estava o Temer, justamente, representando a Dilma. Continuando aqui, notícias em relação à nossa política externa. O José Serra também recebeu o Henrique Capriles, né?
A Dilma esteve presente na posse do Horácio Cartes.
Ah, viu? Para isso que existe, meu caro Matias, munido do Google. Porque eu sei que você não sabia de cabeça
de
também.
De cabeça, não.
O Serra recebeu na terça-feira, agora, dia 14, o Henrique Capriles, governador do estado de Miranda da Venezuela e principal líder da oposição venezuelana.
Da oposição moderada, né?
Da oposição moderada é uma maneira de colocar, que ele é defensor justamente do referendo revogatório. E a gente vai falar bastante da Venezuela, talvez o assunto principal do cheque de hoje. No cheque a gente vai fazer um giro latino-americano, porque o Capriles, não foi apenas o Serra que recebeu o Capriles. O Capriles fez um tour, por toda a América do Sul e parte da América Central, justamente para buscar apoio ao referendo revogatório. O Serra colocou que vê com bons olhos esse referendo revogatório, o que você pode até chamar de contradição, né? Já que ele colocou que o Brasil não deve se meter em assuntos internos dos outros, porém fez esse comentário. E aí ele foi perguntado justamente sobre isso na coletiva, depois de receber o Capriles, ele respondeu, o Serra, abro aspas: "Temos uma política de não intervenção nos assuntos internos de outros países, mas não podemos ser indiferentes ao atropelo da democracia, ao desrespeito aos direitos humanos e à situação brutal de carências que hoje envolve a população venezuelana." E o Capriles entregou, entre aspas, digamos assim, que o Serra garantiu a ele que, nas negociações da OEA, vai defender explicitamente apoio ao referendo revogatório. Por que o Capriles tem essa pressa? A gente vai discutir no cheque, mas só para contextualizar. Por que o Capriles está fazendo essa viagem, buscando apoio e querendo mais pressão para esse referendo? Porque o referendo tem que acontecer até janeiro de 2017. Se acontecer depois disso, quem assume é o vice-presidente. Não tem novas eleições, né? Mais ou menos como o impeachment na segunda metade do mandato aqui no Brasil. O impeachment não, uma cassação de chapa. Então, esse é um dos motivos que ele está com, digamos assim, pressa. E tem uma extensa nota do Itamaraty, a nota 218, vocês podem entrar no site do Itamaraty e ler, sobre essa visita também, com declarações do Serra. E, além disso, como eu disse, o Capriles depois entregou que o Serra, a portas fechadas, garantiu apoio a esse referendo. Ainda no Brasil, ainda temos aqui 4, 5, ainda tem bastante coisa de Brasil para a gente falar. Outra notícia é que o Brasil estuda deixar 34 organizações internacionais para reduzir custos. Essa foi uma notícia da Reuters, que muitos veículos repercutiram. Mas vocês que ouvem o Xadrez Herbal já sabiam disso.
E já sabem da nossa posição em relação a isso.
Sim, é uma grande burrada. Porém, todavia, entretanto, é muito importante colocar que isso não é apenas parte do pacote de cortes do Temer, ou então uma mudança estratégica do Serra. Isso é esse estudo de sair de organizações internacionais por motivos de custos, inclusive porque o Brasil está devendo 3 bilhões de reais em organizações internacionais, começou logo com a Dilma, né? A Dilma criou aquela comissão envolvendo fazenda, planejamento e a presidência, além do Itamaraty. O planejamento fez essa lista de 34 organizações internacionais que poderiam reduzir os custos. Porém, dentro delas, além da nossa posição de que isso é um retrocesso, independente do governo que faça isso, tem algumas que são, assim, o Itamaraty tem que protestar contra isso, como, por exemplo, o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. O Brasil sair dessa secretaria vai fazer com que o Brasil não possa, por exemplo, resolver uma controvérsia com outro país do bloco. Então, óbvio, tem outras aqui que acabam gerando... Se política internacional fosse mais relevante, digamos assim, no debate político brasileiro, gerariam até memes, como, por exemplo, o Brasil, um dos órgãos que o Ministério do Planejamento colocou na lista, é o Acordo de Conservação de Albatrozes e Petréis. Eu não sei o que é um petrel, eu acho que é um pássaro.
Imagino.
Eu acho que é um pássaro, né? Nossos ouvintes biólogos nos expliquem o que é um petrel e por que eles precisam ser conservados. Eles estão em extinção, eles são nativos... Não sei, os albatrozes eu conheço, mas os petréis eu não conheço. E também a Comissão Internacional da Pimenta do Reino. Eu juro, tá que eu não tô inventando. Mas enfim, então é importante lembrar... que esse estudo começou com a Dilma e chegou agora. E por que eu estou falando isso? Porque agora...
Existem eleições para a Comissão Nacional da Pimenta do Reino?
Não, internacional.
Internacional.
Da Pimenta do Reino, eu não sei.
É uma monarquia constitucional esse reino?
Nossa! Meu Deus! Foi para isso que eu voltei. Agora vamos falar um pouco das relações Brasil-Estados Unidos. Por quê? Porque o Temer apontou para a embaixada em Washington o Sérgio Amaral, diplomata. Ele foi secretário de comunicação e ministro de desenvolvimento, indústria e comércio exterior do governo FHC. Ele é um diplomata aposentado. Logo na primeira foto do Serra como chanceler, que até a gente comentou aqui, que foi postada no Twitter dele e o perfil do Itamaraty retuitou o Serra. Ele estava naquela foto. Né, ele é um diplomata aposentado e muita gente considera ele um dos orientadores, digamos, do Serra nessa nova empreitada. Ele foi apontado pelo Temer como embaixador em Washington. O Matias Spector fez duas colunas sobre esse assunto, né, o Matias Spector, que já tivemos o prazer de recebê-lo aqui no programa. Recomendo que leiam as duas colunas, porque ele coloca, né, que o Sérgio Amaral ele vai ter muito mais autonomia dentro de Washington, que é o segundo posto mais importante da diplomacia brasileira, porém, nos últimos anos estava um pouco travado por falta de autonomia, falta de instrumentos adequados, como, por exemplo, o embaixador brasileiro em Washington, muitas vezes tem pouco contato, pouco diálogo com o Congresso e com as Forças Armadas, e com outros governadores, novamente isso vindo da coluna do Matias Spector, e aí eu faço um pequeno complemento, isso vem um pouco da mentalidade brasileira de que o executivo tem 100% monopólio sobre a política externa. Então, o apontamento do Sérgio Amaral seria tanto para tentar angariar muito mais apoio econômico em Washington, uma coisa que a gente já comentou diversas vezes, a Dilma tentou fazer isso, inclusive, e agora com mais autonomia. E outras pautas que seriam buscadas proximamente são um acordo de céus abertos, que liberaria rotas aéreas de ambos os países para livre concorrência, ou então para complementação de rotas aéreas. O Brasil entrar no Global Entry, o programa que dispensaria vistos para entrada de brasileiros nos Estados Unidos, e também o mecanismo de acelerar a concessão e a negociação de patentes em relação ao empresariado e aos empreendedores. Agora, por que é importante fazer aquele contraponto que a gente fez na notícia anterior? Porque se aquele demérito na notícia anterior começou no governo Dilma, aqui várias dessas negociações começaram com a Dilma. Inclusive, uma dessas coisas a gente até comentou num programa aqui que ela não me ouviu, né? Acabou, né? Devia ter me ouvido, mas que é, por exemplo, essa questão da negociação da dispensa de vistos terá uma repercussão muito positiva, especialmente dentro da classe média alta, que era a principal classe social que fazia oposição a Dilma. Então você negociar um acordo que dispensa vistos teria uma repercussão política interna boa, inclusive. E agora o Temer, viu, Sérgio Amaral, pretende retomar essas negociações. E aí nós temos uma questão aqui de dança de cadeiras. Por quê? Porque o Sérgio Amaral vai para Washington. O atual embaixador em Washington, o Figueiredo, que hoje, escreveu um artigo rebatendo as críticas do New York Times à corrupção brasileira, ou seja, ele fez seu papel ali de representante do Estado brasileiro, defendeu o Brasil. O Figueiredo vai para Viena, que é um cargo, embora possa parecer não muito importante assim, lembrando que Viena tem instalações da ONU, você tem instalações importantes, obviamente não é tão importante quanto Washington ser o chanceler, mas ainda assim é um posto considerável. O Patriota vai sair da ONU para ir para Bogotá, a Embaixada Brasileira em Bogotá, que é uma embaixada importantíssima, já que a Colômbia é um dos principais países da América Latina, economicamente, territorialmente, ainda mais agora no contexto das Farc. E quem vai assumir a chefia do Brasil na missão da ONU é o Mauro Vieira, o ex-chanceler. Então rolou aqui uma dança de cadeiras, que também é complementada por outra dança de cadeiras, que é o Marcos Caramuru vai ser o novo embaixador brasileiro em Pequim. Ele que já foi, inclusive, cônsul-geral do Brasil em Xangai, foi diretor da representação em Hong Kong. Por quê? Porque o Roberto Jaguaribe, que era o embaixador brasileiro em Pequim, vai ser nomeado chefe da Agência Brasileira de Promoção, Exportações e Investimentos, a APEX, como a gente já falou aqui mais ou menos um mês atrás.
Nada melhor que o Caramuru na China, já que é o país inventor dos fogos de artifício, né?
Eu vou ficar em silêncio. Não, mas os nossos ouvintes te amam, Matias. Acho que é por isso, porque você tem esse senso de humor apurado. Inclusive, a gente tá para receber uma ligação do Carlos Alberto de Nóbrega a qualquer minuto depois que esse programa for ao ar. Mas enfim, tentando retomar essa foi no contrapé, foi boa, vai, eu vou admitir. Mas enfim, então, passando aqui por essa dança de cadeiras, a gente chegou na China. Nessa semana a gente deu uma coisa muito importante na China, que foi o seguinte: um editorial da parte em português da agência de notícias Xinhua, que é a agência de notícias estatal chinesa. Então é assim, quando o governo chinês quer dar um recado, eles usam essa agência. Então não é uma opinião de um jornalista ou de um podcaster qualquer, Zé Ruela, da Zona Oeste de São Paulo, palmeirense. Entendeu? Que as pessoas ouvem porque, sei lá, porque pelo meu carisma e charme inabalável. Quando a Xinhua escreve, muitas vezes é o governo chinês dando recado. E o texto foi assinado pelo diretor, pelo editor internacional da agência, o chefão ali, o Zhao Hui, que ele tem como se fosse um status de secretário de governo, já que tudo isso faz parte do Ministério de Comunicações da China. E esse texto coloca que o presidente interino Michel Temer está mudando as relações diplomáticas do país e deixando de priorizar as relações com os BRICS. Resgato novamente a participação do Matias Spector aqui no programa, que disse que acha que isso é muito improvável, já que os BRICS é um ótimo fórum de diálogo entre Brasil e China, sendo que a China é um país difícil de dialogar no cenário internacional. Porém, o texto coloca que o Serra mal mencionou os BRICS no seu discurso de posse, colocando que o Brasil vai aproveitar as oportunidades que o bloco oferece, mas sempre considerando comércio e investimentos mútuos, ou seja, deixando de lado o aspecto político. Segundo esse texto, os analistas chineses veem risco do governo Temer minar a eficácia dos mecanismos do grupo e buscar tentar isolar o grupo nos fóruns internacionais. E o Zhou Ziwei, a pronúncia acho que deve estar completamente errada, mas que ele é bastante conhecido, ele é diretor executivo do Centro de Estudos Brasileiros do Instituto de América Latina Chinês. Ele é um cara que diversas vezes escreve, já foi traduzido, porque ele fala bastante sobre o Brasil. Ele coloca: Temer tentará fortalecer a relação com os Estados Unidos e Europa a fim de que eles reconheçam a legitimidade do governo interino e, para tanto, será forçado a manter distância dos membros dos BRICS para evitar desagradar Washington. Ou seja, independente do que cada um dos nossos ouvintes possa pensar sobre o BRICS, sobre a China, sobre o Temer, sobre o Serra, o importante dessa notícia aqui é o seguinte, vou repetir, isso é um editorial da agência estatal chinesa, isso é recado, isso é um recado indireto. Então, isso é bastante importante de se manter em mente. Voltando aqui, ainda nessa coluna aberta que está gigantesca, recomendo que assistam Roda Viva com José Serra, pediram para repercutir algumas coisas, só que o programa vai ficar muito grande, mas tem na íntegra no YouTube, talvez a gente retome um pouco desses assuntos posteriormente, mas como eu disse, não daria para comentar diretamente a entrevista, apenas a entrevista, senão o programa vai ficar muito grande, apenas registrar a brincadeira do nosso querido ouvinte Tandor, nosso panelinho indiana, nosso ouvinte mais conservador que tem, mas que sempre muito educado, um abraço para ele, que disse que o Serra deve ter gravado Roda Viva depois de ouvir o Xadrez Herbal, porque ele respondeu um monte de coisas, um monte das nossas críticas ele usou no programa.
Inclusive sobre o decreto revogatório na Venezuela, ele já tinha dado opinião também no Roda Viva.
No Roda Viva.
Foi um dos poucos momentos que ele saiu um pouco do papel de ministro das Relações Exteriores.
Arregaçou as manguinhas, isso você quer dizer?
Isso.
Continuando aqui o nosso giro, o Milton Rondó Filho, o diplomata que tinha enviado aqueles 3 telegramas sobre o alerta de golpe no Brasil, foi exonerado. Porém, indo além da manchete, tá, gente? Ele foi exonerado do cargo comissionado dele. Ele ainda é diplomata, porque para você exonerar alguém dos quadros do Itamaraty, envolve sindicância interna, é um processo muito mais elaborado. Afinal, o que ele fez foi uma falha disciplinar, não foi um crime, por assim dizer. Porém, ele foi exonerado do cargo comissionado que ele ocupava. Continuando ainda faltam 2 aqui. O diretor da OMC, o Roberto Azevedo, esteve no Brasil na segunda-feira, dia 13, como uma visita de cortesia ao presidente em exercício, Michel Temer, e essa visita de cortesia eu coloco entre aspas, que são palavras do Azevedo, diretor da Organização Mundial de Comércio, colocando que o Brasil passa por um momento de crise, que isso é compreendido pelo mundo e que vê otimismo no crescimento do Brasil, porém, esse processo de crescimento, de retomada de crescimento, não vai acontecer da noite pro dia. E é importante colocar que há 2 semanas atrás o Serra, em Paris, numa reunião justamente do OMC, colocou que o Brasil talvez deva buscar novos caminhos se o OMC não atender as expectativas brasileiras. Né? O Serra já fez diversas críticas ao OMC e a aposta brasileira no OMC, especialmente durante a gestão Celso Amorim. Lembrando que o Roberto Azevedo foi elevado a diretor-geral do OMC com a Dilma, com a presidência da Dilma. E finalmente, eu deixei por último de propósito, porque é uma notícia que certamente a gente vai retomar por aqui, vai discutir novamente por aqui. Notícia que saiu hoje da BBC Brasil. Governo Temer suspende negociações com a Europa para receber refugiados sírios. Essa suspensão teria vindo do nosso ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança de São Paulo, Alexandre Moraes, que é uma figura, para dizer o mínimo, controversa, e essa decisão, ao meu ver, aqui entrando total opinião, mas como eu disse, a gente vai retomar essa discussão aqui em breve, até porque a notícia que saiu hoje, a gente não tem muitas informações, essa decisão teria sido para melhorar o controle fronteiriço no Brasil, especialmente em relação às Olimpíadas vindouras. Porém, ao meu ver, ela é condenável por 2 motivos. O primeiro, e isso os nossos ouvintes mais antigos podem até discordar, mas sabem que essa é uma posição que nós temos aqui claramente, que é sempre a de pró-refugiados, a de pró-acolhimento dessas pessoas que estão justamente fugindo do terror, fugindo das consequências do terror. O Brasil tinha se oferecido, nos últimos meses, o ministro da Justiça anterior tinha se oferecido para acolher até 100 mil refugiados sírios, na gestão do ministro da Justiça Eugênio Aragão. Essa questão da preocupação com a segurança e o controle fronteiriço é compreensível, deve ser mencionada, porém, ao meu ver, ainda assim é um retrocesso, e também por um segundo motivo. Porque no momento em que o Brasil tenta retomar as negociações com a União Europeia, tenta uma reaproximação com a União Europeia, inclusive na questão do Tratado de Livre Comércio, Mercosul, União Europeia, você está num momento delicado interno do país, buscando justamente maior contato com o exterior, mais legitimidade com o exterior, você suspende uma negociação essencial. Uma negociação tida como chave, já que a União Europeia, o assunto refugiados está no cerne da União Europeia, especialmente da Alemanha. Então, repito, a gente vai retomar esse assunto em breve, com mais informações, mais aprofundado, porém, ao meu ver, nesse momento, tem esses dois aspectos condenáveis, embora tenha o aspecto da segurança mencionado, e não teria sido uma decisão do Serra como chanceler, mas sim uma proposta do ministro da Justiça, Alexandre Moraes. E fechou essa coluna aberta gigantesca.
Vamos passar, então, para as efemérides da quinzena.
Não, da semana. Eu só fiz a semana,
Só fiz a semana, tá ok. Então vamos passar para as efemérides da semana.
A semana na história.
De junho de 1631. Essa aqui é a efeméride que o seu tio, no almoço de família, faz para te pegar, né? Você estudou história, quero ver se você sabe essa daqui. Há 385 anos atrás, Mumtaz Mahal, esposa do imperador de Mulhacen Jahan, morre durante o parto.
Para quem não conhece, para quem não pegou o nome, eu não conheço Jorge Benjor, a Mumtaz Mahal, ela é a origem da construção, nos próximos 17 anos, do grande mausoléu do Taj Mahal, né, aquele palácio que todo mundo conhece, e que, se você não sabe, é um mausoléu. E tem a lenda, mas que é uma história falsa, tá? Mas que pro esposo dela, o imperador de Mughal, queria construir um palácio idêntico, só que de ébano, preto. Mas isso dizem que é lenda. O fato é que os dois estão enterrados lá, e há 385 anos ela morreu durante o parto, e aí durante 17 anos construíram o Taj Mahal em sua homenagem.
14 de junho de 1966, há 50 anos atrás, o Vaticano abole sua lista de livros proibidos, ou, para os mais íntimos, o Index.
O Index Prohibitorum.
Aí é para os íntimos demais.
Inclusive, Matias, um ouvinte mandou uma mensagem no Facebook esses dias, dizendo que... Eu não sei, eu juro que eu não sei. Quando você fala... Há 50 anos atrás, não é uma redundância? Não deveria ser há 50 anos ou 50 anos atrás?
É redundância, correta.
Infelizmente, não peguei o nome do ouvinte. Acho que semana que vem eu falo o nome, mas enfim.
Eu
não sei se está liberado. A gente precisaria perguntar ao professor Pasquale, a maior autoridade do mundo em ortografia e Big Macs. Porém, colocando aí, né, na década de 60 apenas, o Vaticano aboliu sua lista de livros proibidos, que durou 427 anos e incluiu algumas das principais obras do conhecimento humano. Então tá aí o registro.
16 de maio de junho, tava escrito maio,
desculpa.
Tá querendo me derrubar. De 1976, 40 anos atrás, ocorria o levante de Soweto na África do Sul. O Belo não estava envolvido.
Eu sabia que você ia fazer piada de pagode.
Aliás, um abraço pro Claudinho, que era nosso colega de faculdade. O cara que tocava cavaquinho no Soweto estudou ciências sociais lá na USP.
Não sabia disso.
Jogava um futsal ali no CPU.
Na lixa, muito provavelmente, porque nessa época... mas enfim, o levante de Soweto foi um levante de estudantes na África do Sul, estudantes negros. Soweto era um dos principais guetos, né? Tinha um nome de Bantustão era outra coisa, né?
Soweto, na verdade, se eu não me engano, era uma sigla.
Southwestern Townships. que seriam os guetos do sudoeste.
Sim.
Que eram bairros extremamente pobres, onde a população negra ficava confinada. Esses estudantes protestaram contra a introdução de Afrikaners nas escolas, né, o nome que se dá aos brancos descendentes de holandeses da África do Sul. Calcula-se que cerca de 20 mil estudantes iniciaram os protestos, que foram recebidos com uma brutalidade policial imensa, e calcula-se que até 700 estudantes tenham sido mortos. E hoje, dia 16 de junho, é um feriado na África do Sul, Dia da Juventude.
Vamos passar agora para o Match. Enquanto o senhor Leandro e a mim passeia lá pela Eurocopa, o bicho tá pegando na França, viu, meu irmão? Porque no último dia 14 teve um protesto contra a reforma trabalhista na França, que reuniu 75 mil trabalhadores na capital francesa.
Então, olha, antes da gente entrar nos assuntos, tem duas coisas. Primeiro, alguns ouvintes me contaram que o senhor e o Leandro, no programa que eu estava em Israel, me caluniaram no ar.
O quê?
Fizeram comentários desabonadores. Então, eu gostaria de deixar isso claro, que isso não será tolerado, tá? Especialmente quando o Leandro e a mim voltar, eu vou deixar para quando ele voltar para revelar que ele toma foto autografada com quem ele considera o maior goleiro da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, o Deola. Então, assim, gostaria de deixar claro isso. A segunda coisa, antes da gente explicar, tentar explicar tudo o que está acontecendo na França, é como, né, não é apenas o Datafolha e a PM de São Paulo que divergem. Você entra nas notícias, tá assim, que em Paris tinha 80 mil pessoas, segundo a polícia. E 1 milhão, segundo os organizadores. Então, assim, tem uma leve diferença. E em todo o país teriam sido 125 mil pessoas, segundo a polícia, e 1,3 milhão, de acordo com os sindicatos organizadores dos protestos. Então, apenas deixar registrado que não é apenas aqui no Brasil que nós temos essa imensa divergência em relação a números e multidões. Agora, o que está acontecendo na França? O governo François Hollande apresentou uma lei que muda apresentou um projeto que muda as leis trabalhistas da França. O ponto mais polêmico é que coloca os acordos firmados por cada empresa com seus funcionários acima do Código Geral do Trabalho e de acordos setoriais. Ou seja, então vamos supor, a Volkswagen ter um acordo com seus funcionários passaria a valer mais do que o acordo entre montadoras e o sindicato de metalúrgicos, de trabalhadores de montadoras, alguma coisa assim. Esse é o aspecto mais polêmico. Porém, dizem que também outros aspectos polêmicos é redução do teto por adicional para hora extra, introdução da possibilidade de empresas médias e grandes demitirem funcionários após trimestres consecutivos de redução de faturamento, aumento de jornada de trabalho, diminuição de pagamentos de horas extras e diminuição da sindicalização. Agora, por outro motivo que o bicho está pegando é o seguinte: independente do que o nosso ouvinte pense ou ache sobre leis trabalhistas, o seu impacto na economia, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, ainda nesse quadro, o principal motivo, além do conteúdo do projeto, para o bicho estar pegando na França, é que o governo francês usou um dispositivo constitucional que impôs a lei por decreto. Não passou pela Assembleia Nacional por votação no plenário. Foi direto para o Senado. Então, isso foi visto como uma medida, inclusive, autoritária, sendo que o Hollande já estava sendo criticado por medidas autoritárias por conta daquelas medidas de segurança nacional pós-atentados do Bataclan, no final do ano passado. Então, o principal motivo de todo esse levante na França nos últimos meses, mas que tem atingido seu pico nessas últimas semanas, é principalmente não apenas pelo conteúdo do projeto, mas pelo projeto ter sido passado na base da canetada, ter sido contornado o legislativo, a discussão no legislativo, para você impor essa lei. E por que o Hollande quer colocar essa lei logo? Porque a França está com índice de desemprego altíssimo, mais ou menos 10,3%, o que dá em números brutos mais de 3 milhões e meio de pessoas. Entre os jovens, o índice de desemprego é muito maior, 24%. E o Hollande defende a ideia de que a flexibilização das leis trabalhistas vai permitir o crescimento da economia e a criação de mais postos de trabalho. Ele é criticado por alguns setores sindicais e estudantis que esse projeto de lei dele apenas reproduz o projeto de lei feito na Espanha, alguns anos atrás, que não criou empregos, apenas, digamos assim, redistribuiu os empregos. Você tornou os empregos mais frágeis, então você agora tem mais freelancers, você tem mais pessoas girando e tudo mais. Outra questão muito importante na França é que a França, ela tem um paradoxo muito bizarro, que eu lembro que a gente chegou até a ver isso na faculdade, alguma coisa assim, que é: a França, ela tem uma população muito baixa como membro dos sindicatos. Porém, ela tem uma fatia muito grande dos funcionários que participam de eleições para os conselhos de trabalhadores e conselhos sindicais. Ou seja, mesmo que a pessoa não seja sindicalizada, ela participa dos debates sindicais. Né? Esse, inclusive, é uma coisa que a Deutsche Welle publicou. A França hoje, ela tem uma posição muito baixa de competitividade internacional em relação ao mercado de trabalho, e o Hollande busca mudar isso com essa flexibilização de leis. E, finalmente, o Hollande tem uma aprovação baixíssima. Ele tem um índice de intenções de 14%, um índice baixíssimo para alguém que poderia pensar em reeleição. Só que aí entra outra questão. Você tem um cara que se elegeu na plataforma socialista, com um voto teoricamente de esquerda, tentando buscar prestígio, mais aprovação, com um projeto de lei que vai contra as principais bases da esquerda, especialmente a esquerda francesa, que são as leis trabalhistas. Né? A França tem leis trabalhistas que duram décadas já. E aí isso é um motivo tanto de discussão, se elas estarão obsoletas ou não, é ao mesmo tempo um motivo de... é algo que eles se agarram. Então, boa parte do eleitorado que ele já tinha, agora se voltou contra ele, especialmente por ele ter atropelado o legislativo nessa reforma trabalhista polêmica lá de maio ainda. Então, a situação na França, ela é muito paradoxal ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo muito radicalizada, porque as pessoas estão protestando contra uma lei que sequer foi debatida. Por quê? Porque, especialmente no Senado, a maioria é de oposição ao Hollande. Então, ele sabe que, inclusive, não teria muito como manobrar essa lei. Então, ele quis simplesmente contornar uma lei, dando um tiro no pé contra o seu próprio eleitorado. E agora, as principais centrais sindicais da França já estão mobilizados em relação a essa questão de pressão social contra essa reforma trabalhista. E, finalmente, a gente tem que se lembrar de uma coisa muito importante, que você mencionou brincando, mas a gente tem que se lembrar, especialmente como brasileiros. Esses protestos na França, nesse momento, eles obviamente vão ser muito mais articulados e muito mais... de muito mais dimensões, porque eles sabem que o mundo inteiro vai estar de olho. Sim. Porque está ocorrendo a Eurocopa na França.
E são diversas categorias, principalmente de setores estratégicos, né? ferroviário,
lixeiros.
É, justamente chamando a atenção da comunidade internacional.
Exatamente.
E, não só europeia, mas internacional.
E isso aconteceu no Brasil em 2014. Lembra da greve da Polícia Federal em 2014?
Sim.
Aí tinha ameaça de fechar os aeroportos. O governo Dilma não teve outra alternativa senão dar um aumento dos caras.
Mas em outras categorias, como dos metroviários, por exemplo, eles tomaram um pau da PM aqui em São Paulo.
Também, exato. É. Mas assim, são períodos em que são estratégicos para você fazer esse tipo, sim, de manifestação.
Algo deve acontecer nas
Olimpíadas.
Antes dos Jogos Olímpicos.
Exatamente.
Já teve uma manifestação dos garis ano passado, né, no Rio de Janeiro, durante o Carnaval. É outro momento que o mundo está de olhos na cidade maravilhosa. E imagino que agora, antes das Olimpíadas, também.
Exatamente. É. Então, por isso que é importante a gente pensar que o que está acontecendo na França não é apenas uma situação francesa. É uma situação que tem repercussão internacional por conta da natureza dos grandes eventos e tem essa repercussão, pode ter uma repercussão, não, um evento similar aqui no Brasil nos próximos meses. Então, assim, esperamos que tenhamos contextualizado bem para o nosso ouvinte os principais elementos, que são falta de prestígio do Hollande, crise econômica de desemprego na França, leis trabalhistas que dividem muito a sociedade francesa, propostas radicais de reforma de lei trabalhista que não foram passadas pelo legislativo, e tudo isso durante a Eurocopa.
E falando na Eurocopa, né, antes vou fazer um jabá aqui da Central 3, porque a gente fez, eu e o Felipe, a gente fez um especial sobre a competição europeia para o Fronteiras Invisíveis do futebol, e eu também, em parceria com o Paulo Júnior, a gente fez um Som das Torcidas sobre os hinos das seleções que já foram campeãs da Eurocopa, né, do Campeonato Europeu de Futebol. E também está tendo um debate muito interessante em relação à geopolítica do hooliganismo durante a competição. Inclusive, o próprio Vladimir Putin veio a público parabenizar os hooligans russos pelos distúrbios que eles estão causando.
São homens de verdade, né? Um negócio assim.
Sim. E tem vários jogos envolvendo rivalidades para além dos campos de futebol que estão acontecendo nessa Eurocopa ou vão acontecer, né? Citando alguns, ontem teve Alemanha e Polônia, já teve Turquia e Croácia, me ajuda aqui, Áustria e Hungria, né? São diversos jogos que expõem essas rivalidades latentes ainda. Polônia e Ucrânia vai ter também outro jogo.
Qualquer coisa que envolva os ingleses.
Qualquer coisa que envolva os ingleses, os poloneses e os russos, basicamente.
E você falou do jogo que teve entre Áustria e Hungria. Eu vi uma engraçada.
Uma boa.
Que. Não lembro quem compartilhou. Era um quadro do Imperador Francisco José, o penúltimo imperador do Império Austro-Húngaro. Aí, Imperador, Áustria e Hungria vão jogar hoje. Ele, tá, mas contra quem?
Essa é boa, realmente. Enfim, vamos passar para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia ainda da semana passada, dia 11 de junho. Estado Islâmico mata 20 em atentado suicida realizado em subúrbio de Damasco.
Lembrando que Damasco talvez tenha sido a única cidade síria que não foi tomada pelos conflitos, já que ela sempre se manteve como um bastião do regime Assad. Porém, nós tivemos aí esse carro-bomba, deixou pelo menos 20 mortos no sábado, e o atentado foi reivindicado pelo Daesh, e o atentado foi próximo a uma mesquita xiita. Né? Lembrando que tem esse caráter sectário também nos conflitos do Oriente Médio como um todo entre xiitas e sunitas. Além disso, no Líbano, nós tivemos no domingo uma explosão em um banco que destruiu um banco em Beirute, capital do Líbano, e destruiu vários carros também pelas ruas, porém não teria deixado mortos. Por uma coincidência, já que a explosão foi justamente um pouco antes, um pouco depois do iftar, a refeição que reúne os muçulmanos quando eles quebram um jejum no Ramadã, e normalmente essas refeições são coletivas, né? Quando a gente coletivas, entre a família, ou entre os vizinhos, entre os amigos, então normalmente as pessoas se recolhem para suas casas. Além disso, ainda nesse tema, nós tivemos um policial e sua esposa mortos na segunda-feira, dia 13, na região metropolitana de Paris, por um homem que foi morto pela polícia, deixou um vídeo dizendo que ele é parte do Daesh. E, finalmente, nós tivemos uma carta de 51 diplomatas dos Estados Unidos que critica o Barack Obama por sua atuação na guerra civil na Síria, uma atuação que teria sido dúbia. O Wall Street Journal teve acesso à carta, que era confidencial, ou seja, ela não foi uma carta, um manifesto desses 50 diplomatas que, ao público, que seria posto em público. Embora sempre que essas coisas vazam, né, você fica aí com uma pulguinha atrás da orelha. Colocando que o regime do Assad tem signamente violado o cessar-fogo, que é um regime que tortura, que viola os direitos humanos e que os Estados Unidos deveriam tomar providências contra o regime do Assad. Lembrando que é muito fácil falar isso, porém é bom lembrar que se os Estados Unidos... Os Estados Unidos podem, certamente, a qualquer momento, jogar uma bomba na cabeça de onde estiver o Assad. Assim, uma bomba guiada por laser no olho dele. Mas, no minuto seguinte, o Irã e a Rússia vão botar as manguinhas para fora. Né? Vai dar uma M bem grande. Então, mas está aí registrado esse protesto dos diplomatas. Né? A gente ainda vai falar um pouquinho mais do Oriente Médio no programa de hoje, porém o programa de hoje acabou tendo um pouquinho menos de Oriente Médio.
Notícia da última terça-feira, dia 14 de junho. Debate entre candidatos a premier mantém impasse político na Espanha.
Nós tivemos na terça-feira o único debate entre os quatro principais candidatos a premier na Espanha. Lembrando que a Espanha teve uma situação de parlamento travado após as eleições. O parlamento foi dissolvido e novas eleições foram convocadas. E, novamente, nós não tivemos aí um líder... claro, dentre as possibilidades, e inclusive causou muita preocupação na mídia espanhola que os possíveis acordos entre os quatro candidatos teriam sido inclusive minados, já que foi um debate extremamente agressivo, né? Lembrando que as quatro forças são aí o Mariano Rajoy, do PP, que seria o partido de centro-direita espanhol, o Pedro Sánchez, do PSOE, que seria o partido de centro-esquerda, o Alberto Rivera, do Ciudadanos, que é o partido de direita propriamente dito, e o Podemos, do Pablo Iglesias, que é o partido de esquerda. Então, nós temos aí essa questão de que, embora pareça natural uma coalizão entre centro-direita e direita, ou centro-esquerda e esquerda, ou então até mesmo entre as duas forças de centro, essas possibilidades teriam sido talvez minadas pelo tom agressivo do debate.
Ainda no dia 14 de junho, o auto-intitulado Estado Islâmico assume a autoria do ataque na boate Pulse, em Orlando.
Então, a gente não vai falar muito do que aconteceu em Orlando, porque foi um assunto bastante coberto pela mídia, inclusive de forma, às vezes, até sensacionalista, outras vezes de forma não tão sensacionalista, outras vezes de forma muito boa, como, por exemplo, o Ivan, do Anticast, gravou um programa sobre Islã e homofobia, que, inclusive, teve a participação do Felipe Puncha, que é muçulmano, já gravou comigo no especial sobre Jerusalém, de fim de ano de 2015. Então, a gente não vai entrar muito no tema do atentado, porque acredito que todo mundo aqui sabe do que se trata. Eu só coloquei essa notícia aqui para apontar uma questão muito curiosa, que é o seguinte: não tem absolutamente nenhum vínculo concreto entre o atirador e o Daesh. Inclusive, a própria inteligência americana colocou isso. Ele muito provavelmente teria agido sozinho, por diversas possibilidades de motivação. Porém, o Daesh, nesse trabalho midiático que eles fazem, e fazem muito bem, se é que dá para colocar assim, foi lá e se apropriou do atentado. Colocou que ele era um irmão de luta do Daesh, que a autoria foi deles, como se tivesse sido alguma coisa orquestrada, como se tivesse sido... Mas não, né, assim, era um cidadão americano, nascido nos Estados Unidos, que comprou as armas como cidadão americano, operando, enfim, não teve nenhuma articulação internacional, não é que ele foi, sei lá, para a Síria receber treinamento, ou ele era um refugiado infiltrado, alguma coisa assim. Então, assim, é interessante notar como o Daesh faz esse serviço midiático para ganhar uma repercussão, mesmo quando independe dele, ou seja, essa questão do terror como um slogan, um marketing, por assim dizer. Depois do atentado, nós tivemos mais declarações do Trump, que foram novamente repudiadas pelo Obama, mas também pelo próprio Partido Republicano, repudiando algumas declarações do Trump contra o Islã como um todo, já que agora ele não podia nem falar muito de imigrantes, porque o cara era cidadão americano. Ele era de origem afegã, mas cidadão americano. E também o Senado brasileiro aprovou um voto de solidariedade à comunidade LGBT e ao povo norte-americano, porém, lembrando, né, que o Senado brasileiro também tem, né, alguns segmentos que não são nem um pouco favoráveis à causa LGBT, então tem que se apontar o oportunismo de alguns deles também. E o requerimento foi apresentado pela senadora Marta Suplicy, e o Brasil também participou de uma nota de solidariedade na última Assembleia Geral da OEA, aí envolvendo, no caso, o Itamaraty. Então, como eu disse, a gente não vai repercutir muito as notícias em si, apenas colocar aqui um pouco dessas repercussões e desse oportunismo midiático.
Inclusive, levantaram a capivara do pai dele, do autor do atentado, e também não sei em que acreditar em tudo que apareceu, dizendo que até ele estaria se postulando candidato às eleições presidenciais no Afeganistão.
Não, tem a história de que a mulher dele teria sido cúmplice, inclusive. Num primeiro momento, a mulher dele teria denunciado ele como um marido violento, inclusive. No segundo momento, ela está sendo investigada como possível cúmplice, até. Enfim,
Vai dar pano para a manga.
Fica novamente a solidariedade para as vítimas, né? Teve um caso muito comovente, por exemplo, da mãe, a McCool, que estava na balada gay com um filho gay, curtindo lá, e se jogou na frente do tiro para salvar e o filho se salvou, inclusive.
E para aqueles que declaram que se eles estivessem na igreja isso não teria acontecido, o pessoal de Charleston pode falar melhor sobre isso.
Pois é, então, enfim, assim, passa para a próxima.
Notícia da última quarta-feira, dia 15 de junho. Obama recebe Dalai Lama na Casa Branca pela quarta vez e irrita a China.
O Barack Obama, dessa vez, ele recebeu o Dalai Lama a portas fechadas, não foi nem uma cerimônia oficial, alguma coisa assim, porém, mesmo assim, inclusive o segundo assessor, o porta-voz da Casa Branca, teria sido um encontro pessoal, até, não sei, eles foram, sei lá, jogar War juntos, não sei, jogar Mario Kart juntos, alguma coisa assim, mas talvez um papo religioso, agora falando um pouco mais sério. Porém, de qualquer forma, a China, ou, né, o porta-voz da chancelaria chinesa, disse que a reunião é um sinal errado aos tibetanos e afeta a cooperação entre China e Estados Unidos. E a questão do Tibete e do Dalai Lama, ela é muito curiosa, porque o que acontece? O Dalai Lama, ele já está... vê quantos anos o Dalai Lama tem aí, rapidinho. Okay. Mas eu sei que ele já está numa idade avançada, e por conta de todo o domínio chinês sobre o Tibete, não existe, muito pouco debatido, como seria a sua sucessão, não a sua sucessão espiritual, mas também a sua sucessão política. Então, sabem que...
A pessoa física do Tenzin Gyatso, que é a atual encarnação do Dalai Lama, nasceu em 1935.
Isso dá 81 anos. Então, assim, a sucessão política dele é um processo um pouco complicado.
E ele foi reconhecido com 2 anos de idade.
É, bem, aí essas coisas eu já não sei. Mas enfim, tem aí 7 anos no Tibete com Brad Pitt, tem, dá pra assistir, Brad Pitt tava novinho, tava gatão, né? Então...
Sotaque alemão horrível que ele fez.
Você leu o livro? Eu tenho vontade de ler o livro, mas não, nunca tive. Assim, eu tenho vontade, mas não aquela vontade empenhada, mas enfim. Mas voltando aqui, então, os movimentos que ainda buscam por alguma autonomia do Tibete, independência do Tibete no curto prazo não vai existir. O que pode existir é alguma autonomia do Tibete, uma maior autonomia do Tibete. Sabem que são os últimos momentos para você tentar pressionar esse assunto, para você tentar angariar mais capital político internacional. Então, talvez tenha sido, inclusive, nesse contexto, porém, como o porta-voz da Casa Branca disse, o encontro foi pessoal, não foi sequer político.
Vamos passar agora para o cheque. Cheque. Estados Unidos abrem diálogo direto e imediato com a Venezuela.
Essa notícia aqui do dia 14, terça-feira, nas conclusões da última Assembleia Geral da OEA. Esse cheque vai ser agora um pequeno giro pela América Latina, mas especialmente Venezuela, porque a situação na Venezuela ela está um balaio de gato. Não tem outra explicação. Para os nossos novos ouvintes, né, talvez tenham chegado aqui via Nerdologia, alguma coisa assim, gostaríamos de deixar claro que aqui nós há muitos meses fazemos diversas críticas ao Maduro, consideramos ele hoje um governo autoritário, especialmente a partir do momento que ele mandou usar munição real contra manifestantes, e que a Venezuela vive hoje uma situação de caos político e social interno. Dito isso, a gente tem risco de ter uma enorme pizza na Venezuela. Porque o Maduro, ele teve três vitórias políticas nas últimas duas semanas. Para um cara que estava, né, não à toa, ganhou diversos peões isolados nos últimos meses, isso é muita coisa num pouco tempo. Então vamos repercutir aqui e recapitular um pouco. Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, o John Kerry, secretário de Estado dos Estados Unidos, aceitou retomar conversas de alto nível das relações bilaterais entre os dois países com a chanceler venezuelana Delcy Rodríguez. O Maduro apareceu em rede nacional dizendo que seu país está pronto para retomar o diálogo com os Estados Unidos. Colocar o Thomas Shannon, conselheiro de América Latina do John Kerry, colocou que as diligências necessárias para promover o diálogo e superar velhas retóricas são urgentes e estão prontas para serem feitas, serem retomadas. Então, assim, digamos assim, a retórica de isolamento, de combate ao imperialismo dos Estados Unidos do Maduro, ela, se não se enfraquece como uma retórica interna, ela pelo menos agora tem novamente uma plataforma de diálogo. E você tem como plataforma de diálogo os Estados Unidos, a maior potência do mundo, a maior potência hegemônica do hemisfério, é muito importante, especialmente por conta dessa retórica interna. Porque agora a oposição não vai nem conseguir dizer, olha, o Maduro ele é anti-Estados Unidos, ele odeia os Estados Unidos, ele quer o mal, quer a conspiração mundial comunista. Obviamente ele tem o discurso, a retórica da Revolução Bolivariana, mas agora ele, retomando o diálogo com os Estados Unidos, além dele poder angariar benefícios políticos próprios, ele também consegue enfraquecer o discurso da oposição. Então, assim, essa decisão, esse encontro, né, foi um encontro, inclusive, tem a foto dos dois juntos, né, o John Kerry e a Delcy Rodríguez na Assembleia Geral da OEA, pode ser muito proveitoso pro atual governo Maduro. E além disso, o John Kerry também manifestou apoio à iniciativa chamada dos três presidentes, de diálogo entre governo e oposição venezuelana, né, que é uma tentativa de diálogo conduzida pelo ex-primeiro-ministro espanhol José Luiz Rodríguez Zapatero, o ex-presidente Martín Trujillo do Panamá e o Leonel Fernández da República Dominicana. O Kerry apoiou essa ferramenta de diálogo também, ou seja, a retórica, digamos assim, de você retirar o Maduro, de você combater o Maduro, de você deslegitimar o Maduro, está sendo enfraquecida. Essa foi talvez a principal vitória do Maduro nessa última semana. Porém, como eu disse, ele conseguiu 3. A segunda é, dentro do país, o Tribunal Supremo de Justiça barrou diversas leis da Assembleia Nacional sobre a acusação de que ela interferiria no Executivo, como, por exemplo, pedido de ajuda internacional em relação ao fornecimento de medicamentos. O próprio José Serra ofereceu, por exemplo, medicamentos à Venezuela, produzidos em laboratórios públicos brasileiros. A Assembleia Nacional Venezuelana, controlada pela oposição, como a gente colocou, repercutiu aqui, durante as eleições venezuelanas, aceitou isso. O governo venezuelano levou o tema para o Tribunal Superior, que deu vitória para o governo Maduro. Lembrando que o Tribunal, a Corte Superior de Justiça, ela é totalmente pró-Maduro. Ela foi formada por juízes pró-Chaves e pró-Maduro. Além disso, no cenário interno, o governo Maduro flexibilizou preços de alimentos básicos e conseguiu um grande empréstimo da China de 5 bilhões de dólares para tentar contornar ou suprir a escassez de alimentos internas, né? A gente tem um cenário na Venezuela de saques, de disputas por alimentos, de lugares vazios, de escassez mesmo, né? Escassez no sentido econômico, inclusive. Então Maduro conseguiu, inclusive, alguma solidez interna agora, tanto na economia, com esse empréstimo chinês e essa flexibilização dos preços dos alimentos básicos, como essa vitória sobre a Assembleia com o apoio da Corte. E lembrando, ele tem o apoio das Forças Armadas, tanto que diversas manifestações contra a escassez de alimentos ou por conta do autoritarismo dele foram reprimidas pelas Forças de Segurança sem pensar duas vezes. Ele tem a lealdade dos principais comandantes militares e dos chefes policiais. E, finalmente, a terceira vitória política dele nessa semana foi na mesma 46ª Assembleia Geral da ONU. Na quarta-feira, dia 15, aprovou a solicitação na Venezuela para que o Conselho Permanente da OEA analise a conduta do secretário-geral, Luiz Almagro, que, os nossos ouvintes talvez se lembrem, mas recapitulando, no final de maio, o Luiz Almagro invocou a Carta Democrática, colocando que o Maduro é um ditadorzinho e que a Venezuela pode ser suspensa da OEA pela cláusula democrática e sofrer sanções. O mesmo Almagro que disse que o que estava ocorrendo no Brasil era um golpe e que o Serra, logo no primeiro dia da sua gestão, escreveu uma nota extremamente agressiva contra o Almagro. Agora a questão é, essa proposta venezuelana de o Almagro ser investigado foi aprovada com 19 votos, incluindo Brasil e Argentina. Por quê? Olha que louco, o Brasil, na ânsia de, digamos assim, de se bater contra o Almagro, se ombreou com o Maduro. Então, não adianta receber o Capriles e dizer que é a favor do referendo revogatório e depois votar junto do Maduro na OEA. Brasil e Argentina votaram a favor da proposta venezuelana. Foram 19 votos a favor, 12 contra, uma abstenção e duas ausências. Desses 19 votos a favor, na América do Sul, foram Brasil, Argentina, Bolívia e Equador. E os outros foram países caribenhos, basicamente. Então, assim, é uma situação um pouco contraditória, mas, repetindo, o Maduro, na última semana, conseguiu 3 vitórias internas. Ainda falando da Venezuela, o Macri recebeu também o Capriles, né, como a gente comentou, que encontrou o Serra, ou seja, mas no caso da Argentina, ele foi recebido pela presidência, né, isso é outro nível, por assim dizer. Ele foi recebido pelo presidente do país e também foi depois recebido pelo presidente do Paraguai, Horácio Cartes, e depois foi ao Panamá, onde também seria recebido pela presidência. Então, o Capriles, nessa busca aí de legitimidade internacional pelo referendo revogatório, que avançou na justiça venezuelana, mesmo na Corte Suprema, na Corte Eleitoral. O órgão eleitoral, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, avançou o processo de referendo revogatório, colocando que, do 1,9 milhão de firmas de assinaturas apresentadas pela aliança de oposição, 67% estão aptas a seguir. 600 mil foram descartadas por erros de grafia, números de identidade inválidos, assinaturas dobradas, enfim. Dessas 1,3 milhão de assinaturas reconhecidas são suficientes, já que precisava apenas de 200 mil, elas agora têm que ser autenticadas pelos assinantes com impressão digital, que é o próximo passo para ver se convoca o referendo, em que aí, tendo o referendo revogatório, mais de 7 milhões e meio de pessoas, que foi o número de votos que o Maduro teve, mais de 7 milhões e meio de pessoas teriam que votar contra o Maduro atualmente, teriam que votar a favor do fim do seu mandato. Então, é numa situação, como eu disse, que só pode ser definida como um balaio de gato, o Maduro conseguiu se reerguer nessa semana, praticamente. Ele teve 3 vitórias, conseguiu estabelecer uma ponte de diálogo com os Estados Unidos, agora tem uma ponte de diálogo entre ele e a oposição está tentando correr contra o tempo pelo referendo revogatório, a Assembleia Nacional, que é dominada pela oposição, está totalmente de mãos atadas pela Corte Suprema Nacional, ele tem ainda por cima o controle do Exército, então o Maduro, que, lembrando, não é uma figura benquista por esses dois seres humanos que vos falam, mas ele conseguiu 3 vitórias essa semana, de forma, não vou dizer inexplicável, mas de forma muitas vezes até contraditória. Então vamos ficar de olho, especialmente no que vai resultar o diálogo entre a sua chanceler e o John Kerry, o secretário de Estado dos Estados Unidos. Agora, complemento sobre Venezuela, meu caro Matias?
Pode passar já.
Agora, indo para a Argentina, nós temos 2 notícias. A primeira é que o Senado argentino aprovou os 2 juízes que o Macri tinha designado por decreto. Logo, apenas 4 dias depois de acionar a presidência, ele usou uma medida do século XIX que permitia ele apontar juízes para a Corte Suprema sem passar pelo Legislativo. Foi extremamente criticado por isso, inclusive aqui no programa. Porém, o assunto voltou ao Senado e agora o Senado aprovou os nomes que foram submetidos. O Horácio Rossati e o Carlos Rosenkrantz. Aprovados ambos por 2/3 dos senadores. Porém, mais importante ainda e mais interessante é uma notícia do começo de junho na Argentina, que o Macri anulou um decreto do Alfonsín, que foi o primeiro presidente do período democrático argentino após a ditadura militar, que reduziu o controle civil sobre as Forças Armadas. Agora as Forças Armadas argentinas terão autonomia própria para nomeações, promoção e reformas de oficiais, que desde 84 até hoje, até junho de 2016, eram funções do Ministério da Defesa. O Macri retirou esse decreto, dando mais poder interno às Forças Armadas argentinas. Isso, obviamente, na Argentina gerou um debate extremamente aprofundado, já que as Forças Armadas, a ditadura argentina foi uma ditadura extremamente violenta e essa medida de democratização era muito querida por muita gente.
E só para quem acompanhou Fronteiras Invisíveis sobre a Copa América, não custa lembrar que o Felipe se referiu à última ditadura militar argentina, mas só na segunda metade do século XX foram 3 golpes. De Estado pela mão dos militares no país vizinho.
Exatamente. Então, assim, na Argentina esse tema é muito complicado, porque, como você muito bem lembrou, as Forças Armadas Argentinas é uma instituição que muitas vezes se vê como dona do Estado. No dia do Exército, o Macri fez um discurso dizendo que as Forças Armadas vêm de anos nas quais o Estado as ignorou, as abandonou e trouxe problemas de orçamento, de equipamento, de infraestrutura.
Ah, e outro detalhe, foram 3 golpes de Estado e 2 tentativas de golpe já na virada dos anos 80 para os anos 90. Então não estamos falando de uma coisa lá atrás, estamos falando de coisa bem próxima.
Sim. E ele prometeu uma nova etapa na Argentina, a fim de deixar para trás os enfrentamentos e divisões. Por quê? Porque ele revisou a política que permitiu os julgamentos contra militares e crimes durante as ditaduras. Então, assim, essa é uma coisa que está gerando muito questionamento na Argentina, no cenário político interno da Argentina, mas especialmente porque não faz sentido você ter um Ministério da Defesa Civil e tirar o poder, a legitimidade dele. Né? Então fica aí um... E esse é um debate que muitas vezes é feito aqui no Brasil também, né? Porque o Ministério da Defesa no Brasil, ele é uma bucha, porque você não tem como apontar um dos comandantes militares para o Ministério da Defesa, porque vai desagradar as outras duas forças. E você colocar um civil sempre é um nome que pode gerar alguma polêmica dentro das forças. Por exemplo, por duas vezes, a gente teve diplomatas no Ministério da Defesa, com José Viegas Filho e depois Celso Amorim, que geraram resistência. Agora, com o Temer, o primeiro indicado para o Ministério da Defesa sofreu grande resistência dos militares, e nesse caso totalmente justa, já que era um cara que não tinha nenhuma intimidade com o assunto, e nenhuma experiência, era claramente um apontamento político, mas gerou novamente resistência, então esse assunto muito delicado, muito complicado. E aí o Macri, e principalmente o ex-ministro da Defesa, durante o governo Kirchner, ele disse, ele fez um pronunciamento após essa revogação do Macri, desculpem, que as Forças Armadas em nenhum momento fez essa exigência nos últimos anos. Não era uma demanda das Forças Armadas que o Macri atendeu, digamos assim. Foi algo que o Macri tirou da cachola dele, por algum motivo, ou com alguma intenção. Né? Então, fechando aqui
Só ainda sobre a Argentina, né? É uma notícia também que chamou bastante atenção na semana que passou, foi que o José López, ex-secretário de obras do governo Kirchner, foi pego enterrando $9 milhões no mosteiro.
9 milhões em cash?
Em cash. A Polícia Federal Argentina levou 26 horas para contar esse montante.
Qual era o cargo dele?
Ele era ex-secretário de obras.
Da Cristina?
Da Cristina.
Em um mosteiro ainda. Sério. Criativos que nos ouvem. Criativos que nos ouvem, tá aí o roteiro, tá aí a ideia pro roteiro que vocês tanto queriam, estrelando o Bruce Willis. Agora, saindo da Argentina,
vamos falar do que interessa.
A notícia que vocês tanto queriam: Pedro Pablo Kuczynski foi eleito presidente do Peru. E aqui vem a primeira questão. Faça a questão para os nossos ouvintes, Matias.
Bem, quem acompanha a gente há um bom tempo sabe, a gente já estava aí com. Já tava com pepeca na boca.
Ai, meu Deus. Tire as crianças da sala.
As crianças da sala. Enfim, o Pepeca foi eleito presidente do Peru e o sobrenome dele é Kuczynski. O material de piada já foi esgotado a semana que passou. Então a gente pergunta para vocês, por favor, se manifestem aí nos canais de comunicação do Xadrez Verbal e da Central 3. Qual é o nome que vocês querem que a gente se refira ao presidente peruano?
Essa a pergunta. É isso. Porque, né, a gente até no início a gente até se esquivou, dizendo, não, vamos esperar o segundo turno para falar, enfim. Porque vocês estavam ansiosos pelos comentários envolvendo o nome dele, né? É um programa de política internacional com humor, mas nesse caso é difícil né? Porque, enfim, mas tá aí. O Pepeca foi eleito por um Peru mais grande, né? Esse era o slogan dele. Ele que é um ex-banqueiro de políticas liberais, ele tem uma história de vida extremamente curiosa, né? Obviamente eu não sabia de nada disso, estava lendo, me preparando para o programa, né? Mas ele é formado tanto em economia quanto em filosofia. Ele é formado em Oxford, estudou em Oxford, em Princeton. O pai dele foi um médico alemão que deixou a Alemanha já no período nazista para se embrenhar na selva, no meio do Peru, para estudar a lepra. Ele fundou um leprosário que o Che Guevara visitou quando estava viajando pela América Latina, ainda como médico, digamos assim. E o Che Guevara e o Pepeca, do ponto de vista político e econômico, tem nada a ver um com o outro.
Estão em opostos, são
totalmente opostos. Né? E ele, que formado em economia, foi banqueiro, foi consultor de grandes órgãos, como o Banco Mundial, como o FMI, ele foi eleito com uma margem de votos de 50,4%. Apenas 40 mil votos de diferença.
E há uma... Existem algumas semelhanças também com a eleição argentina que a gente acabou de falar, porque no plano de governo, o Kuczynski e a Fujimori não tinham grandes diferenças. Inclusive, o Kuczynski apoiou a Keiko na penúltima eleição presidencial, né? Até os eleitores da Keiko resgataram um tweet do Kuczynski em 2011 sobre isso, né? Sobre ele declarando o apoio, morando no estrangeiro na época, ele estava fora do Peru, mas declarou o apoio a Keiko. E assim como a gente tinha falado, tanto o Macri quanto o Scioli não tinham grandes diferenças ideológicas. Então era mais uma questão dos apoios, né? De quem os apoiava. Então a esquerda no Peru, por conta do receio à volta do fujimorismo, apoiou em massa o Pepeca. Inclusive até um dos irmãos da Keiko apoiou o Pepeca também, porque não desacreditava no potencial da irmã.
Exatamente, essa questão do voto de rejeição, né? Que acabou decidindo essa eleição muito apertada no
assim
Peru.
Assim como foi na Argentina também.
E uma das primeiras declarações dele foi de que ele não considerará anistia ao Alberto Fujimori, que está preso tanto por crimes financeiros como por violações de direitos humanos.
Inclusive a própria Keiko, durante a eleição, até tentou se desvincular da imagem do pai, mas...
Mas o sobrenome está lá,
né? Convenhamos que é bastante difícil.
Mas assim, só para deixar claro, você disse que na penúltima eleição não tinha... ele estava fora do país, não tinha Pepeca no Peru.
Não. Não tinha, o Pepeca estava fora. Deixou o Peru na mão.
Meu Deus, nossos ouvintes menores de idade não podem mostrar esse programa para os pais.
No final do domingo também o Brasil foi eliminado pelo Peru na Copa América e a internet quebrou também.
Peruano com gol de mano. Aqui, tentando voltar a falar de política, outra questão que mostra essa clivagem muito grande no Peru, além da margem eleitoral muito baixa, ele tem minoria no Congresso. Ele não vai ter apoio congressista. O Congresso hoje, a maior facção do Congresso peruano, é justamente dos fujimoristas. Justamente do... Ou seja, se a Keiko tivesse sido eleita, ela teria uma vida provavelmente muito mais confortável do que o Pepeca. Já que hoje a gente tem, do Congresso peruano, 73 membros. A maioria esmagadora é da Força Popular Fujimorista. 20 são da Frente Ampla, de esquerda, 18 do Peruanos por El Cambio, que é a chapa dele, 9 da Aliança para o Progresso, 5 da Ação Popular e 5 da Aliança Popular. Ou seja, mesmo se você juntar todos os outros partidos e chapas, não dá o número que tem a Força Popular fujimorista. Então vai ser uma situação muito curiosa no Peru, esse impasse bem grande. Mesmo a distribuição geográfica do voto não tem uma coisa clara assim, entre norte e sul, alguma coisa assim. Então assim, o Peru, pelos próximos meses, pelo menos vai viver esse impasse aí, e com agora um governo, como você disse, de políticas econômicas muito provavelmente mais liberais, próximas a favoráveis ao mercado internacional, ao livre mercado, porém vai ter que ver se ele vai conseguir dialogar aí com esse Congresso de ampla maioria fujimorista. E fica aí o Peru, embora ele seja nem uma figura excêntrica, né? Como a Silvia Colombo colocou no seu texto, no seu blog, muito provavelmente ele poderia ter usado esses elementos sua educação, questões artísticas, a história da sua família, para ter angariado até um pouco mais de carisma, de popularidade. Mas ele parece um cara a ser bem sem sal, por assim dizer. Mas aí vamos ver. E fica aí a pergunta para os nossos ouvintes: como o Pedro Pablo Kudzinski deve ser chamado aqui no Xadrez Verbal?
Bueno, vamos passar para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia de ontem, dia 16 de junho. Deputada britânica morre após ser baleada e esfaqueada na rua na Inglaterra.
Joe Cox, do Partido Trabalhista, uma das principais vozes contra a saída do Reino Unido da União Europeia, foi assassinada. O homem teria, testemunhas dizem que o assassino gritou...
Britain first,
que é um dos slogans pró a saída do Reino Unido da União Europeia. O homem de 52 anos foi detido, ainda não se sabe direito a motivação, ainda não se sabe direito as circunstâncias. E em homenagem a Joe Cox, a campanha, as campanhas no plural em relação à saída ou permanência do Reino Unido na União Europeia foram suspensas, como luto em homenagem a ela. E apenas esse assunto, numa coincidência, um pouco antes, o Bill Gates tinha declarado que se o Reino Unido sair da União Europeia, ele ficará menos atraente para negócios.
Ainda no dia 16 de junho, investigadores encontram caixa preta e destroços de avião da Egypt Air no Mediterrâneo.
Foi um avião que, um Airbus A320, que caiu no dia 19 de maio, no meio do Mediterrâneo. Não se sabe se foi atentado terrorista, se ele caiu por alguma falha técnica, alguma coisa assim. Vários analistas acham que ele caiu por questões técnicas, porque ele não se desintegrou no ar, como muito provavelmente aconteceria com uma bomba, alguma coisa assim. Ele de fato caiu. Mas acharam a caixa preta e esperam aí elucidar as circunstâncias que deixaram 66 pessoas mortas.
Double breaking news, bitches!
Meu Deus!
Notícias de hoje, fresquinhas. Aos 94 anos, ex-guarda de Auschwitz é condenado como cúmplice de mortes.
O Reinhold Henning, de 94 anos, foi condenado a 5 anos de prisão. Ele foi membro das SS e esteve no campo de concentração de Auschwitz entre janeiro de 43 e junho de 44 e foi condenado como cúmplice no assassinato de 170 mil pessoas. Ele foi condenado na cidade de Detmold, no oeste da Alemanha. A defesa pediu por sua absolvição, colocando que ele nunca matou, espancou alguém, ele era apenas um guarda, não, sem envolvimento direto. Ele se manteve calado durante a maior parte do seu julgamento. Ele apenas usou um breve momento para pedir desculpas às vítimas. E agora, após a condenação, ele muito provavelmente vai cumprir a pena prisão domiciliar, né? Vai cumprir a pena em sua casa, até pela questão de idade avançada.
Também de hoje, forças iraquianas retomam do auto-intitulado Estado Islâmico complexo do governo em Fallujah.
Fallujah, que é uma cidade que fica ali no subúrbios de Bagdá, por assim dizer, 50 quilômetros de distância de Bagdá. As forças iraquianas tomaram ali o principal setor que era... costumava ser o complexo governamental na cidade de Fallujah, e esse é visto como um combate essencial, já que a cidade é um dos principais focos de resistência do Daesh em território iraquiano, perto ali do centro do Iraque, né, já pela proximidade em relação a Bagdá.
Bem, Felipe, essa semana a gente não vai ter aquele bloco onde um bando de babaca fala merda, segundo o homenageado, porque a gente não achou.
Explica, porque senão.
Enfim.
As pessoas não vão entender. Explica, falando sério, explica.
depois da eliminação do Brasil na Copa América, o homenageado do
bloco menino Neymar.
Hoje, menino Neymar, foi às redes sociais falar que vai ter um bando de babaca falando merda
em relação à imprensa.
Então, enfim, ele estava falando pra gente.
Ou pra gente, ou pra Polícia Federal, pra Receita Federal, não sei, né? Mas enfim, se preocupa com teus problemas aí, maluco.
Meu irmão. Enfim, vamos passar pros piões.
Os peões.
A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood.
Felipe, quem é a peã isolada desta semana?
Então, assim como a outra notícia, foi incontável o número de pessoas que mandaram essa notícia pra gente. Nós tínhamos várias possibilidades, né, do prêmio dos peões da semana, mas é surreal, assim, isso que aconteceu. A peã isolada da semana é a deputada Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina. Né? Antes que digam que é um comentário de política interna, um comentário partidário ainda por cima, sendo que, sei lá, não voto em Santa Catarina, acho muito difícil que um dia eu vote em Santa Catarina, porque se eu me mudar para Santa Catarina, eu deixo o título aqui e não voto mais fácil. O que ela fez para merecer isso? Ela mandou uma carta ao nosso chanceler José Serra. Nossa, Felipe, mas vocês estão dando pão isolado porque ela escreveu uma carta para o chanceler? Não, ela escreveu uma carta para o chanceler em papel timbrado da Câmara dos Deputados. O assunto da carta é: apresenta Maurício Studitz. Não sei se a pronúncia está correta, não me importa. A carta eu vou ler na íntegra. Senhor ministro, ao cumprimentá-lo, dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar o senhor Maurício Studitz, brasileiro, residente em Ijuí, Rio Grande do Sul. Por oportuno, informo tratar-se de pessoa idônea, responsável, com desejo imenso em trabalhar no Ministério das Relações Exteriores, conforme currículo anexo. Por isso, sinto-me com total confiança em recomendá-lo para o respectivo cargo. Dois pontos quebra-linha, tópico. Nível inicial da carreira diplomática em Brasília ou Florianópolis. Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente a atenção dispensada, aproveitando a oportunidade para apresentar meus protestos de apreço e elevada consideração. Vamos lá, primeiro. Assim, é surreal o tamanho da cara de pau. Porque assim, mandou em papel timbrado, que tipo, vira um documento público o bagulho. Tá aqui com o carimbão do MRE, entendeu? Não foi nem, sei lá, uma carta mandou confidencial. Mandou o Telegram criptografado. Não. Foi na cara de pau, na caruda. Segundo, isso é assim, o concurso à carreira diplomática, da qual inclusive eu sou professor, né, não é fazendo um jabá, né, mas enfim, né, um abraço para a Priscila, minha chefe, né, eu sou professor no curso Sapiência de candidatos à carreira diplomática, né, é um dos concursos, e temos vários ouvintes que são professores, foram meus professores, por exemplo, como Tanguy, como Daniel, que já participaram do programa, ou então são candidatos, são postulantes à carreira, como por exemplo a Giovana. Para ficar em uma, né? Certamente temos vários, né? É um dos concursos mais difíceis e ao mesmo tempo mais tradicionais do Brasil. Foi um dos primeiros concursos do funcionalismo público brasileiro, né? E aí você vai lá e pede para, tipo, olha, esquece o concurso, bota direto aí. Terceiro, pede não apenas para ele entrar na carreira diplomática, mas fala em Brasília ou Florianópolis. Sendo que assim, quando a pessoa entra na carreira diplomática, ela fica 2 anos no Instituto Rio Branco em Brasília, no curso preparatório com nível de mestrado. Não é assim, entrei, vou ficar em Floripa, pegando uma zona. Então, entrei, vou ser mandado direto para a embaixada em Copenhague, alguma coisa assim. Então assim, é surreal, cara. Essa carta, ela é absolutamente surreal. E dando uma pequena alfinetada, na minha perspectiva, é consequência direta de ter um político profissional na chancelaria. Porque se você tem um diplomata que não é, digamos assim, tão rendido a esses diálogos partidários, se bem que eu não duvido que tenha acontecido também, né? Mas alguém ter pedido cargo pro filho, mas vai lá, manda o currículo. Cara, desculpa, mas se for por análise de currículo, eu conheço umas 50 pessoas na frente desse maluco. Então tá aí o peão isolado da semana para a deputada Giovânia de Sá por essa obra surreal que foi a carta dela.
a deputada já veio a público para aclarar. Segundo ela, a culpa é da indicação, é da assessoria, aspas, que, abre aspas novamente, não conferiu os requisitos básicos para a posse do cargo, fecha aspas.
É, só passar o concurso, né?
Giovanna, inclusive, já recomendou ao senhor Maurício, o indicado por ela, que estude para ingressar na carreira.
Ó, Maurício, a inscrição do concurso este ano vai até dia 20, agora, não, calma, vai até dia 20, dá para você se matricular lá no Sapiência, dá para você ser meu aluno, vai ser o maior prazer te orientar nesse rumo, se você decidir. Só não vem com pistolão pra cima de mim.
É, e trabalhe, viu? E o peão promovido, Felipe?
Peão promovido é ele, né? O vencedor das eleições, o Pedro Paulo Kudzinski.
Que, inclusive, vai ganhar o nome do programa de hoje.
O Pepeca eleito, né? Tá aí o peão promovido da semana, vencedor das eleições peruanas. Uma eleição extremamente apertada.
Vamos passar para as dicas culturais. DJ
Sétimo selo.
Felipe, um combo de dicas culturais nessa quinzena, né? Já que além da morte de Rubem Aguirre, o professor Girafales, também morreu Muhammad Ali.
É, nós tivemos o falecimento do Muhammad Ali no dia 3 de junho, e tivemos o falecimento dia 11 de junho do professor e historiador Thomas Skidmore, um dos principais brasilianistas, né, intelectuais estrangeiros que olham para o Brasil. Então, por conta disso, a minha dica cultural é ampla. Ela é ampla, geral e restrita. É, tem dois xadrez dominical lá no site de Xadrez Herbal só sobre o Muhammad Ali. Xadrez dominical, para quem não sabe, é um post que eu faço todo domingo, só com dicas culturais. Filmes, documentários, livros e tal, estarão linkados no post aqui no Xadrez Herbal. Você já tem bastante dicas sobre o Muhammad Ali. Tem o filme com o Smith, o Ali, tem o documentário Quando Éramos Reis, tem o documentário da ESPN, que se você tem NetNow, tem lá para assistir, que é sobre a última luta do Muhammad Ali. Tem os dois livros que são publicados no Brasil pela Companhia de Bolso, A Luta, que é sobre a luta dele com George Foreman, e o livro do Quando Éramos Reis, que fala sobre o Muhammad Ali, sobre a luta com o George Foreman, mas sobre o boxe em geral, né? O Muhammad Ali, que talvez tenha sido na minha opinião, ele e o Magic Johnson são as duas maiores figuras esportivas da história, justamente porque eles transcenderam o esporte, eles usaram o esporte para levar uma mensagem maior que isso. E em relação ao Thomas Skidmore, também vou deixar um link com as principais obras dele, que, por exemplo, né, já que a gente falou do concurso de admissão carreira diplomática, você tem que ler de Getúlio Castelo, por exemplo, que é um livro do Skidmore. Tem o livro dele sobre o racismo no Brasil, que também é outra leitura muito importante.
Fica a dica ali, Camel.
Então, tá aí. As minhas dicas culturais, né? Amplas, gerais e restritas.
E a minha dica cultural também é uma homenagem a um falecido, no caso, Jorge Luis Borges, poeta e escritor argentino, falecido em Genebra em 14 de junho de 1986, ou seja, há 30 anos. E eu vou indicar o livro que ele escreveu em parceria com Margarita Guerreiro, chamado Martim Fierro, que é uma crítica literária ao grande poema da literatura argentina, que suscitou diversos debates na sociedade hermana. Felipe, considerações finais?
Então, novamente, agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que sentiu nossa falta, todo mundo que nos prestigia, todo mundo que nos ouve para discordar, todo mundo que nos ouve para criticar na mesa de bar, todo mundo que nos ouve para ter mais embasamento, todo mundo que se interessa pela política internacional. Para variar, porém dessa vez tem motivo, tá, gente? As mensagens estão bem atrasadas, mas eu vou responder tudo, prometo. Sigam o Xadrez Herbal nas mídias sociais, no Twitter, no Facebook. Por conta da viagem teve essa logística um pouco mais complicada, porém ela também vai render muitos materiais, especialmente para o canal do YouTube. Gravei palestras, fiz algumas coisas bem legais, e para encerrar dois pedidos de divulgações que fizeram. A nossa ouvinte Tabata, que é... Ela pediu para a gente divulgar uma campanha para a Delegacia da Mulher ficar aberta 24 horas em São Paulo. O link para você assinar a petição estará aqui no post de Xadrez Herbal. E o Júlio César, ele criou uma extensão no Chrome. Ele tem um projeto chamado, chamado Humans Not Refugees, ou seja, né, humanos, não apenas refugiados, que também será linkado aqui. E essa extensão no Chrome, ela sempre substitui a palavra refugiados pela palavra seres humanos, pela expressão seres humanos. Se tiver errado, os dois me corrijam. Mas tem aí os dois links, né, eles pediram para divulgar essas duas iniciativas válidas, interessantes. Então tá aí, e um abraço para eles que nos ouvem, nos prestigiam, e compartilhem, ajudem a divulgar o podcast Xadrez Herbal, já que a gente tem que retomar a audiência que não tivemos semana passada, né? Não teve BOP semana passada, me dá imagens, e até a semana que vem, um beijo no coração de todos vocês.
E a gente vai encerrar o programa com o Cassius Clay, na época, né? Já que o disco foi lançado em 1964, cantando o tema de Ben E. King, Stand By Me, que faz parte do álbum I'm The Greatest, que só tem uma música, no caso essa, o resto são discursos e monólogos do Cassius Clay falando quanto que ele era foda.
Então, você tá falando muito palavrão hoje. Você é um pai de família, você não pode mais.
Enfim, vamos ouvir aí o Cassius Clay, o eterno Muhammad Ali, cantando essa música que marcou a época.
Stand By Me. When the night has come.